Boa noite, guadalupense. Neste momento, iremos dar início à nossa sessão ordinária do dia 8 de março de 2010. Em nome de Deus, declaro aberta a sessão desta data. Em primeiro lugar, eu quero dar meus parabéns para as mulheres de Guadalupe pelo seu dia. Hoje, sempre tem o dia da mulher, mas nunca do homem, parece que não lembro do homem, né? Mas se não fosse o homem, não tinha mulher. Então, novamente, parabéns para todas as mulheres de Guadalupe. A secretária Lúcia vai ler o expediente de hoje. Desculpe. Nesse momento, se encontra aqui na Câmara o Grupo Cultural Nossa Senhora de Guadalupe. O presidente vai dar 5 minutos para eles virem aqui na tribuna fazer alguns esclarecimentos sobre esse grupo. Então, está aqui para vocês do grupo me esclarecer alguma coisa para a população.
Em primeiro lugar, boa noite. Eu me chamo Anderson Oliveira e sou coordenador do grupo de teatro. Bem, há 18 anos nós estamos nessa carreira apresentando a Paixão de Cristo na cidade. Às vezes a gente encontra muita dificuldade aqui em apresentar, reunir o jovem, né? Que é trabalhar com jovem hoje está tendo muito... dá muito trabalho em questão. Eu também sou jovem, tenho essa noção. Aí, gente, a gente está aqui querendo pedir o apoio, alguns quem puder ajudar de qualquer maneira. Também tem meu amigo Maurício aqui, que também tem umas ideias para ser passada, né? Maurição, passa aí alguma coisa.
Boa noite, ouvintes da 99.9. Boa noite, senhores vereadores presentes. Boa noite, a ilustre secretária, hoje representando as mulheres aqui nessa Câmara Municipal. Bem, a gente tem de antemão uma pequena história para ser apresentada para vocês, mas devido ao tempo, muito corrido, a gente quer pedir o ensejo, a compreensão, a parte que toca vocês no ângulo de cultura, que abra os olhos e estenda a mão a nós. A gente está saindo de uma fase inicial para uma longa história ser construída em Guadalupe em termos de cultura, em termos de via sacra, em termos de paixão de Cristo. Então, senhores vereadores, a gente quer que vocês olhem com atenção por essa causa. É uma luta, é uma caminhada de 18 anos, ok? A gente espera a compreensão, o ensejo e uma resposta mais breve possível, porque a cultura aguarda.
Eu queria que vocês esclarecessem a ajuda para os vereadores, como é esse tipo de ajuda que nós vamos ter que dar para vocês, para esse grupo, Nossa Senhora de Guadalupe.
Ok, boa pergunta, senhor presidente. A gente sabe que a gente vem de um comércio sofrido. A gente está procurando empresas que chegou na nossa cidade, empresas essas também que já deram atenção para nós. E de hoje viemos até vocês, senhores desse poder, para pedir uma ajuda financeira, que a gente quer montar um espetáculo a nível de Guadalupe, o que Guadalupe merece. É um espetáculo caro. A gente fazendo hoje nossos orçamentos, a gente vai precisar de uma verba, não digo gigantesca, não digo também não tão grande, mas de palco. A gente está hoje com 2 palcos que vai custar uma faixa de R$1.000. Correto. De esporte, lazer. Com certeza. Ao longo da história, nesses 18 anos, em termos de poder legislativo, esse ano vai ser a maior participação de uma secretaria da Prefeitura de Guadalupe ajudando ao grupo. Esse ano a gente pode afirmar que é a maior participação. Grupo Cultural Nossa Senhora
de Guadalupe. Senhores do Grupo Cultural Nossa Senhora de Guadalupe, vamos falar com os demais vereadores para ver o quanto a gente vai arrecadar para passar para vocês.
Ok.
Isso até a data, qual é a data que pode entregar isso para vocês, no caso?
A gente não determina a data, porque a gente espera o mais breve possível. Logo porque tem coisas que têm que ser adquiridas na cidade de Floriano.
É porque essa apresentação, você vai ver a primeira apresentação agora na Semana Santa já?
Com certeza, a gente está programado para fazer o espetáculo no dia 2, na Sexta-feira Santa.
Ok. É. Aqui tem um presidente da Associação do Vila Nova, que queria falar para a comunidade de Guadalupe sobre o festejo e o que a igreja está necessitando. Pode vir, senhor presidente, senhor tesoureiro, no caso, apresentando a associação.
Primeiramente, boa noite a todos os guadalupenses. Boa noite também aqui a todos os vereadores em nome do presidente. Gostaria de convidar toda a população guadalupense para participar dos festejos do padroeiro São José da comunidade Vila Nova, que dará início no dia 10 de março, no caso na quarta-feira, até dia 19, na sexta-feira. É uma programação extensa, com 10 noites, todas elas com uma santa missa. No dia 19 vai ter uma festa bingo, a partir das 22 horas, com a equipe Gênesis. Eu gostaria de aproveitar um ensejo aqui, por associação tá com dificuldades, né? A gente está tendo muita dificuldade para organizar o festejo. Inclusive, é o primeiro festejo mesmo com essa dimensão. E a gente gostaria aqui de sensibilizar os nobres vereadores, se possível, que a gente está precisando. Lá não é uma igreja, é um espaço improvisado e a gente está precisando de alguma ajuda para ornamentar, né? Porque realmente a gente está com muita dificuldade. A gente já procurou algumas entidades, né? Já nos ajudaram numa parte, outros ajudaram noutra, mas infelizmente não tá faltando ainda, né? A gente pede a colaboração, se possível, de cada um dos representantes aqui da Câmara Legislativa de Guadalupe. Gostaria mais uma vez de enfatizar aos festejos do padroeiro de São José, que todos compareçam e que lá vai ser simples, mas a gente vai fazer o possível para que todos se divirtam, que gostem, que participem. Mais uma vez, eu gostaria de agradecer o presidente pela oportunidade. Muito obrigado e boa noite a todos.
Pois é, eu penso ouvir nesse momento a voz do palavra do presidente da associação, falando, pedindo ajuda para uma o festejo de São José, que fica no bairro Vila Nova. Então vamos reunir e dar nossa contribuição para essa associação. Então agora a palavra eu quero está com a vereadora Lúcia, que vai ler o expediente.
Projeto de lei número 04/2010. Guadalupe, 19 de fevereiro de 2010. Dispõe sobre a instituição do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável. Prefeito Municipal de Guadalupe, Estado do Piauí, no uso das prerrogativas que lhe são atribuídas pela Lei Orgânica do Município, faz saber que o Poder Legislativo Municipal aprovou E ele, em nome do povo guadalupense, sanciona a seguinte lei. Então, a lei de número 04/2010, que dispõe sobre a instituição do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável do município de Guadalupe. Então, neste momento, o senhor presidente encaminha à Comissão de Constituição e Justiça o projeto de lei número 04/2010 para o parecer, e os senhores vereadores presentes estão cientes e todos receberam cópia do referido projeto. E na próxima sessão iremos colocar em votação. Indicação número 01/2010, da senhora vereadora Surama Santana de Souza Martins. Senhor presidente, indico ao senhor prefeito, após ouvir o plenário na forma regimental, a implantação de calçamento e estacionamento em frente ao Clube Municipal Mandacaru, no bairro Boa Esperança. Plenário Everto Rodrigues dos Santos, em 22 de fevereiro de 2010. Justificativa. Atendendo reivindicação dos moradores do bairro e recuperação da infraestrutura urbana. Indicação número 01/2010, da senhora vereadora Ana Lúcia Policarpo da Cruz Gomes. Senhor presidente, indico ao senhor prefeito, após ouvir o plenário na forma regimental, que seja criado o brasão oficial do município de Guadalupe. Plenário Everto Rodrigues dos Santos, em 22 de fevereiro de 2010. Justificativa. Em cumprimento ao artigo 4 e seu parágrafo único da nossa Lei Orgânica Municipal, atendendo assim à legalidade. Indicação número 02/2010, do excelentíssimo senhor vereador Pedro Mariano Neto Fernandes Pierre. Excelentíssimo senhor presidente, indico ao senhor prefeito, após ouvir o plenário na forma regimental, a aquisição de transporte, carro ou moto, para o Conselho Tutelar. Plenário Everto Rodrigues dos Santos, em 22 de fevereiro de 2010. Justificativa. Proporcionar condições de pronto atendimento aos vários problemas infanto-juvenil de nossa cidade. Indicação número 01/2010, do senhor vereador Pedro Mariano Neto Fernandes, o Pierre. Excelentíssimo senhor presidente, indico ao senhor prefeito, após ouvir o plenário na forma regimental, a construção de uma praça em frente à casa da família Moura Brasil, no bairro Vila Parnaíba, 140. Plenário Everto Rodrigues dos Santos, em 22 de fevereiro de 2010. Justificativa. Visando proporcionar lazer à comunidade do referido bairro. É que faço a presente indicação.
Eu quero só adiantar para o novo vereador Pierre que está sendo feito, além da praça, que eu já falei com o prefeito essa semana, além da praça, está sendo feito sem média de calçamento. Começa lá de baixo, da casa do Valdemir, até lá embaixo, até em cima. Dos esgotos de calçamento. Então, esse pedido eu já havia feito o prefeito semana passada, falei com ele verbalmente, porque eu posso fazer o pedido verbal ou posso ir por escrito, mas eu fiz logo verbal, logo, e eu sábado encontrei com o prefeito, tornei a falar com ele, estão, está sendo feita a licitação de um calçamento e a praça lá vai ser feita, que dá para o pessoal para até jogar um campo também de futebol provisório, mas precisa, porque lá está muito grande o mato e o terreno também. Já que na época do prefeito Georgiano, ele colocou as pedras, colocou tudo, depois tirou tudo de volta. Isso é informação que eu tive lá no bairro, que eu fui lá examinar. Então foi feito isso. Colocado as pedras, calçamento, e aquele meu filho. Em seguida, ele pegou, levou para onde só Deus sabe onde está.
Em seguida, faremos a leitura de recursos financeiros advindos do Ministério da Saúde para o Fundo Municipal de Saúde de Guadalupe. O primeiro valor de R$ 14.790 destinado ao pagamento de PAB e FIDS. R$ 6.000 destinado ao programa de núcleo de apoio à saúde da família, o NASF. Mais um recurso de R$ 600 destinado ao pagamento de vigilância estruturante de vigilância sanitária, no município de Guadalupe. Mais um recurso de R$ 48.000 destinado ao município de Guadalupe, à Secretaria Municipal de Saúde, no mês de janeiro, referente ao pagamento de saúde da família. Mais um pagamento de R$ 14.790, destinado ao PAB FITS. Mais um recurso de R$ 3.275,56, destinado ao programa de assistência farmacêutica. Mais um recurso de R$ 16.926,00, destinado ao pagamento de agentes comunitários durante o mês de janeiro. Mais um valor de R$ 2.752,95 destinado ao financiamento de vigilância em saúde. Mais um programa da assistência social destinado ao município de Guadalupe através do Ministério do Desenvolvimento e Combate à Fome. No competência ainda competência novembro e dezembro, de R$ 10.303,15, dividido nos vários programas da assistência social. Durante o mês de janeiro, a assistência social recebeu R$ 20.235,55 do Ministério do Desenvolvimento e Combate à Fome, destinado a vários programas da assistência social. A educação do município de Guadalupe recebeu em dois programas durante o mês de dezembro R$ 2.500. No PENAC, creche R$ 809 durante o mês de janeiro. Nos vários programas da educação, o município de Guadalupe recebeu várias cotas. De R$ 4.932, ainda durante o mês de novembro. Em janeiro, o Programa da Educação, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação do município de Guadalupe, recebeu R$ 5.004,63. Encontra-se também na Câmara Municipal de Guadalupe requerimentos de senhores guadalupenses solicitando a regularização de seus imóveis. Farei a leitura do nome da pessoa, da localização do terreno. O senhor presidente encaminhará à comissão e na próxima sessão discutiremos sobre a legalização dos terrenos. Então, o primeiro requerente é a senhora Tereza Batista da Silva Ramos. Ela quer a legalização do seu lote na quadra 5, bairro Cruzeta. A senhora Edilene de Souza Guerra de Oliveira Teixeira pede a legalização do seu lote, lote de número 50, desculpe, quadra 50, lote número 1, bairro Bela Vista. O senhor Alonso Vieira de Melo pede a legalização dos seus lotes 8, 9 e 10, no bairro Bela Vista. A senhora Raimunda Nonata da Silva pede a legalização do seu lote na quadra 19, lote de número 26, no bairro Coqueiro. O senhor Enivan Barbosa de Araújo pede a legalização do seu lote número 713A, quadra 7, bairro Cruzeta. E o senhor Marcos Vinícius de Araújo Nascimento, que pede a legalização do seu lote localizado na quadra 1, lote de número 119, no bairro Cruzeta.
senhores vereadores, neste momento eu quero ver com vocês a possibilidade de a gente apresentar, no tempo que nós estamos aqui apresentando esses repasses que está vindo, eu quero combinar com vocês, se vocês concordarem, a gente comprar uma folha de cartolina e colocar ali na Câmara, que todo vereador esteja vendo e todo o pessoal que passar por aqui esteja vendo também, para poder divulgar. Isso depende de vocês, porque nós estamos aqui, nós estamos recebendo isso aqui, estamos mostrando, tem muita gente que não sabe o que é. E se mostrar, a gente botando o que é e o valor, fica melhor para o vereador divulgar e a pessoa que passar também vai entender. Isso, eu queria combinar com vocês isso. Já sabe, de acordo, nos próximos, agora que a gente fizer, nós vamos fazer, até com a ajuda de vocês, na hora de passar para a cartolina, que esteja presente para a gente fazer isso aqui, para colocar lá, para as pessoas verem. Então, se vocês concordarem. Eu vou fazer, pelo menos aqui na Câmara, eu vou assumir esse compromisso com vocês e peço a vocês ajuda nesse sentido. Eu vou... Terminou a prestação de contas do ano de 2009, dezembro, mandei agora para lá a minha, eu vou marcar um dia para me prestar conta bem ali na feira. É na Luz, que é pé de manga. Vou levar para lá toda a documentação e tudo, para qualquer quem quiser olhar, tem o direito de olhar, desde que seja eleitor de Guadalupe, está lá aberto, faz um ofício lá. Quero ver isso assim, vai ser entregue para a pessoa, porque eu fiz compromisso e eu não quero passar sem mostrar para o povo o meu trabalho, o que eu fiz por a Câmara. Então eu vou mostrar, vou marcar o dia aqui, começar com as pessoas que trabalham comigo na Câmara, minhas assessoria aí, para mostrar esse trabalho, e algum vereador, né, no dia, eu gostaria que tivesse presente também, para comentar alguma dúvida que tiver, que seja tirado lá na hora também. E a prestação de contas, como vocês sabem, vai ser aquela mesma que eu vim prestando todos os meses. Está faltando 3 meses, está atrasado, eu pedi para a minha fazer. Já. E agora o senhor já vai juntar tudo e tirar tudo para o pessoal ver. É, eu tenho aqui, eu não queria esse comentário que eu tenho que fazer, eu gostaria de fazer agora, no final, na condenação, aqui é só um resumo que eu faço da sessão. Isso que eu tenho agora, eu queria que vocês permitissem aí, é sobre um problema que está vindo aqui em Guadalupe, que eu achei de falar agora, depois vocês podem até falar também sobre o que eu vou falar aqui também, não tem problema nenhum, para que eu quiser comentar. O problema aqui, que eu quero falar aqui, é sobre o problema da carne aqui em Guadalupe, carne de gado, carne de criação, tudo, e o preço do peixe. Porque eu, antigamente, eu comprava carne em Guadalupe para levar para Teresina. Hoje, eu estou comprando carne em Teresina para trazer para Guadalupe. Porque lá é mais barato. É mais barato e muito. Então, vamos reunir com o prefeito e vamos fazer isso aqui, porque nós estamos prejudicando as pessoas de Guadalupe, as pessoas pobres, que estão aí nessas condições de preço da carne, que está um negócio que tem alguma magarefe que não quer obedecer. Então, os que não querem obedecer, o prefeito tem que chamar e São João dos Patos, tem um exemplo de São João dos Patos. O prefeito chegou, ele não aplicou a multa. Ele aplicou o seguinte: se 90 dias você está sem cortar, não pode cortar carne nenhuma no município de Guadalupe. 90 dias. Então aqui já foi reclamado e estão obedecendo. O que ele diz lá, a carne é minha, eu mando aqui na minha casa. Não, não é assim não. É mostrar que tem uma ordem aqui, vai ter ordem. Se o prefeito não quer assumir isso daí, nós passamos para a Câmara que nós vamos, eu tenho certeza que os nove vereadores pensando não vão resolver. Porque o comentário está grande sobre a pessoa pergunta, cadê a Câmara de Guadalupe? Ele está aí. Não, mas estão fazendo aí o que quer, não é assim não. Vamos ver, porque a cidade precisa de respeito. Outro caso também é o caso também da polícia militar, que conversamos com o comandante, e ele está pedindo para a gente, nota, você pediu na Câmara, leva os vendedores vereadores, e nós vamos agora fazer, estamos tendo uma nova campanha agora, nós estamos iniciando para evitar criança andar de moto na rua. O caso disso, ele foi chamado pelo juiz. O juiz do promotor chamado ele aí. Aí então ele disse que agora ele vai ter que obedecer, porque é uma ordem. O juiz, o promotor tem que ser obedecido. Inclusive o juiz até ameaçou o delegado, o comandante, se ele não tomar providência. Tem pessoas aqui também que eles moto, tem as pessoas aqui que estão andando de moto, e vão andando aqui na avenida, como é que pega a moto e levanta os pneus. Está procurando um acidente. Então nós estamos aqui é para evitar. Isso daí é uma coisa que diz que vai ter que fazer. Mas vai ter muita de baixa ruim, vai. Mas é a mesma coisa do capacete. Muita gente achou ruim no capacete, mas com o cara. Quanto tempo depois de que ele implantou isso aqui, você vê acidente mais aí? Usa no braço, mas não usa na cabeça, no lugar certo na cabeça. Então, nós queremos, nós vereadores, nós estamos dando uma ajuda. Vamos dar ajuda ao comandante nesse caso, vamos ajudar ele nessa campanha que ele vai fazer, porque ele está ajudando o povo de Guadalupe. Os nossos filhos, né, netos, aí tudo. Porque tem pessoas aqui que usam moto, criança que não sabe nem para onde é que vai, aqui na avenida, vai virar para o lado direito e não sabe nem dar o sinal para qual lado vai entrar. O caso também que o pessoal comenta, os pessoal que tem comércio em prédio da prefeitura. Você chega lá em Brasília, você vai tomar um refrigerante, você paga como se fosse uma pessoa na cruzeta pagando energia. No mercado também é a mesma coisa, no mercado até que estão pagando 80 centavos por dia. Dá R$24 mês. Então, eu acho que esse pessoal que não paga energia devia vender menos. E como também nós estamos perdendo muita gente de fora, deixando de vir conhecer a Belém devido ao tratamento que estão recebendo. A Belém. Tem pessoa de Floriano aqui que diz que não vem mais aqui por dia nenhum. Na Belém. Porque foi maltratado. Falta de custo, não é porque já deram o custo do Sebrae aí para esse pessoal e tudo. Né? O negócio é porque tem algumas pessoas que até ficam assim. A pessoa demonstra ser meu amigo na minha frente. Por trás, vai fazer coisa, o contrário do que diz para mim. Então eu acho que tem muitas coisas aqui que tem que tomar providência. Providência séria. Amigo nosso, tudo é. Porque o amigo da pessoa é aquele que ajuda. O que não ajuda não é amigo. Não tem quem me diga. Não é amigo da pessoa. Então, eu tinha anotado esse caso aqui para vocês. E eu gostaria que algum vereador aí que comentasse sobre isso que eu falei aqui. Né? E também, se vocês quiserem fazer hoje, formar nossa comissão hoje. A comissão especial hoje de fiscalização para fiscalizar todos os órgãos do município, existentes do município. Saída do Brasil. Não, porque Eu não sei, não, eu estou autorizado a ficar na comissão, eu estou autorizado a fiscalizar. E vamos, se está errado, vamos consertar. Então, eu gostaria de ver com vocês se vocês fazem essa comissão hoje, formam essa comissão hoje, com quantas pessoas, acho que com 5 pessoas já está bom demais. É. Então, só isso, que esse comentário que eu queria falar com vocês, anda e vocês entrarem aqui em debate, né? Pois é, então, dando continuidade à nossa reunião, nós vamos facultar a palavra ao vereador que queira fazer uso. E quero informar para vocês que a Lúcia trouxe um presente que ela mostrou aqui, que ela comprou. Então, está aqui e ela quer inaugurar hoje. Então, vou deixar ela com a secretária. A secretária vai coordenar esse trabalho do minuto, do vereador, para não... Para não ficar aqui até tarde da noite, como a gente tem que ficar até 11 horas. Eu acho que... O que é que você já acha daquela primeira proposta? 10 minutos é muito minuto. Ou não? Isso fora projeto. Projeto não vamos... Nós não vamos contar os 10 minutos. Pronto. Então, pronto. Então, é, o pessoal vai não dar muito tempo. Então, está aí o vereador Pierre, que vai usar a palavra no momento.
Cumprimento a mesa diretora, em nome do presidente José Mota. Saúdo demais parlamentares e também cumprimento em especial todo o público que nos escuta e os nossos auditorianos. Agradeço a presença do Maurição Pancadão e do Anderson por estarem vindo prestigiar o nosso parlamento. Também digo, Maurício, que estamos com vocês e queremos incorporar a vocês o nosso trabalho por enfrentar este grupo cultural Nossa Senhora de Guadalupe. Não quero deixar atrás, vereador AD, as mulheres que são dignas de elogios, pois são sagradas, apesar de terem sido feitas apenas de uma costela. Quanto mais, doutora Lúcia, se as mulheres tivessem sido feitas de carne maciça, de polpa. Porque o dia 8 de março, eu pergunto aos vereadores e a toda a população guadalupense, por que hoje o Dia das Mulheres? Sei que todos sabem, todos. Vou só dar uma pincelada muito rápido para refrescar as memórias de vocês. No dia 8 de março de 1857, as mulheres na cidade de Nova York, elas promoveram uma greve. Por quê? Reivindicando a redução da carga horária, porque as mulheres sempre trabalham mais do que os homens e não são enxergadas. Os homens, advogado Amadeu, trabalhavam como tecelãos na fábrica têxtil, que é isto, nas fábricas de tecidos em Nova York. Os homens, trabalhando 10 horas, engraçado, recebiam muito dinheiro. E as mulheres, trabalhando 16 horas, até de madrugada, só recebiam um terço do salário. e eram massacradas. Não tinham seus direitos respeitados. Então, o que é que elas fizeram? Uma greve. Fizeram uma rebelião. E os donos da fábrica, com raiva, trancaram as mulheres, incendiaram 129 mulheres em 1857, dia 8 de março. Daí então, teve a Conferência da Dinamarca em 1910, após 53 anos, e aí foi reconhecido o Dia Internacional das Mulheres. Mas somente em 1975, a ONU, Organização das Nações Unidas, reconheceu oficialmente o Dia Internacional das Mulheres. E aqui deixo meu abraço fraterno a todas, especialmente a minha esposa Soli e a todas que nos escutam. Outro assunto que o nosso presidente se referiu com relação à carne, eu já fiz aqui até pedidos de providência nesse sentido, está tudo gravado aí, sessão passada. Eu já pedi para consertar. O que é isto? Trazer a competência para a Câmara. Muita gente pensa que os vereadores, quem sobem a carne, vou explicar direito, Zé Mota. Isto aí é através de decreto. O prefeito, ele tem autoridade para subir. E aqui já teve prefeito que teve interesse, porque tem muito gado. Então eles subiam. E a nossa carne está sendo a mais cara do Piauí, 10 a 12 reais. Eu quero e peço para que nós, vereadores, tenhamos a bondade e a coragem de trazer esta matéria para a Câmara. Eu não quero nem culpar só os açougueiros, porque eles recebem a carne já um pouco cara. Temos que chamar também, presidente Zé Mota, os fornecedores de carne. O peixe também aqui, sou muito amigo dos pescadores, já fui presidente 3 vezes dos pescadores, eu reconheço que o peixe aqui também, além de estar salgado, está muito caro. Lá no Gomes, em Teresina, perto da casa do Zé Mota, o peixe bom de primeira, peixe de couro, é R$ 6,85. Então, aqui, eu pretendo me despedir falando apenas de um assunto que nós presenciamos através de uma audiência pública, é com relação ao aproveitamento das usinas hidrelétricas. Estão querendo, somente agora, perto da eleição, não sei qual é o interesse, estão querendo montar 5 usinas hidrelétricas, se nem concluíram ainda o nosso canal de eclusas. Mas tudo bem, se for para vir desenvolvimento, que venha. Agora vamos ver, João Ricardo, os riscos. Todo empreendimento, todo desenvolvimento traz os impactos. São 80 benefícios que as usinas nos trarão. E tem 11 malefícios. O que são isto? 11 impactos. O velhinho que está em Artur Passos de 85, 90 anos, que nem pensa mais em desenvolvimento, ele quer ver pelo menos seu cemitério com as cruzes, seus parentes enterrados ali. E quando vocês estiverem vendo as cruzes todas boiando, e outros impactos ambientais, como a degradação da floresta, a destruição da fauna e da flora, e outros itens que o tempo aqui não me permite citá-los. Mas quero aqui agradecer ao Juvenal, nosso secretário, que nos trouxe um projeto, já foi posto aqui em discussão. Quero só dizer que esse projeto vai nos ajudar, vai beneficiar e facilitar a vida do agricultor. E encerro com a malha asfáltica do nosso bairro. Acabou o asfalto da Vila Boa Esperança. Acabou. Já fiz aqui indicativos de lei neste sentido de recuperar o asfalto. O nosso asfalto está cheio de catatumba. Todo motorista reclamando. E aqui despeço-me pedindo para o prefeito capinar as ruas. Tem prefeito que confunde conservação do meio ambiente com crescimento de mato, de ervas e plantas daninhas. O nosso bairro, e não só o nosso, eu defendo todos eles, está tendo muito mato. E a proliferação e multiplicação de doenças, claro que elas virão. Só no coqueiro, numa casa, perto do hospital, vejamos o paradoxo. Bem pertinho do hospital, só numa casa que tem 4 pessoas, tem 3 com dengue. Então eu peço para que o prefeito providencie essas carpinas. Meu muito obrigado e boa noite para todos, especialmente para as mulheres.
A palavra continua facultada. A palavra, Sua Excelência, vereadora Surama.
Excelentíssimo senhor presidente, vice-presidente, secretária, colegas vereadores, comunidade aqui presente nesta Casa Legislativa, e quero dar um cordial boa noite a todos os ouvintes da cidade e dos interiores vizinhos. Quero aqui iniciar o meu pronunciamento defendendo a minha indicação em relação a que essa indicação que a vereadora Surama fez, pedindo ao executivo que faça o estacionamento e o calçamento ali em frente o Clube Municipal Mandacaru. Principalmente no período de inverno, as pessoas que vão participar das festividades, principalmente final de ano, é um período chuvoso, as mulheres, né, principalmente, com seus vestidos longos, para entrar no clube é uma dificuldade muito grande. Além dos visitantes que vêm de fora, a nossa comunidade aí está prejudicada, porque empoça a água ali em frente, dificulta o estacionamento e o acesso até a entrada do clube. Então, gostaria aqui também de somar ao pronunciamento do vereador Pierre em relação às ruas da Vila Boa Esperança, que está simplesmente emburacadas. Então, estava aqui já nas minhas anotações, estou aqui me somando, né, para essa indicação, que o prefeito fique atento, juntamente com o secretário responsável, para solucionar esse pedido da população. Porque o que nós, vereadores, trazemos a esta tribuna são reivindicações da população. Que a população nos procura e fala para a gente realmente do que elas estão necessitando para que seja solucionado. Quero também aqui fazer um apelo em relação aos médicos no hospital do nosso município. Por quê? Hoje eu fui procurada, tem uma mulher que está aí grávida, nos dias já de parir, e hoje já deu febre essa mulher, e desde ontem que está no hospital e não tem um médico responsável para atender essa pessoa. Então, não quero citar nome, ela pediu que eu não citasse o nome, né? Mas gostaria que esse problema fosse solucionado. Esse problema não é só hoje que está acontecendo. É problema que vem acontecendo há muito tempo. E sempre irei bater nessa tecla, aqui nessa tribuna. Vamos solucionar, vamos nos juntar. Vamos encontrar uma solução para que os médicos de plantões, os médicos do nosso município, realmente vem atender a nossa população como ela tem o seu direito garantido. Eu olhando os balancetes, todo mês o médico está ali com a sua folha de pagamento e o seu salário em dias. E esses dias que esses médicos não trabalham? Onde é que esses médicos estão? O que é que eles estão fazendo? professora neste momento aqui, eu comparo a profissão de professora. Vai um professor perder um dia na sala de aula, se no final do mês não está lá a sua falta descontada no seu contra-cheque. E o que a gente vê? A população aí sofrendo, correndo atrás de médico no hospital, correndo atrás de dentista nos postos de saúde. E hoje minha moça lá de casa, a Rosa, está desde manhã com dores de dente. Procurou 3 postos de saúde, não tinha um dentista. Isso não justifica, gente. E nós, que somos os representantes desse povo, não podemos nos calar mediante esses fatos que estão acontecendo. Por quê? Eu não quero que no nosso município aqui em Guadalupe tenha quantidade de médico nem de dentista, não. O que eu quero e exijo ao meu povo é qualidade no serviço, não quantidade. Porque nós sabemos que aqui tem muitos médicos, muito dentista, mas está faltando a qualidade no trabalho, a eficiência no funcionamento. Então, deixo aqui esse registro que a pessoa responsável realmente procure solucionar esse problema. Porque esta vereadora não irá se cansar de vir a esta tribuna reivindicar e cobrar e pedir apoio de todos vocês, vereadores, que nós nos unimos nessa causa. Porque quem vai ganhar não é a vereadora Surama, não. É a nossa população. Essa população que acreditou e que confiou em cada um de nós. E nós temos esse dever com este povo. Porque saúde e educação é obrigação do gestor. É o mínimo que o nosso povo recebe de um político, de um gestor que está à frente do cargo executivo, que o atual prefeito, que aí está, com 1 ano e 2 meses de sua administração, até hoje eu estou esperando o espelho da sua administração, o que realmente ele quer ofertar à população que acreditou, que confiou no jovem, no filho de Guadalupe, para administrar a sua cidade. O que realmente ele vem fazendo? Pagar em dias? O governo federal está mandando recurso para as contas da prefeitura. Se ele não está trabalhando, não está conseguindo limpar a cidade, o mato está aí, como o vereador que me antecedeu, o vereador Pierre, falou. O capim está aí penduando aí nos bairros da nossa cidade, minha gente. Será justo o prefeito só querer limpar a nossa cidade 6 em 6 meses? Pegar mais de 500 mil reais, depois fazer uma licitação para querer limpar a cidade 2 vezes por ano? Então não podemos nos calar mediante fatos que a população está aí, está vendo como a vereadora Surama está. Porque à frente dos 3 poderes da nossa cidade, a situação aqui da calçada, da assistência social, nem um capim no centro dos 3 poderes da cidade. Esse homem não consegue limpar a cidade. O foco de dengue aí. Tá aí as pessoas dentro do hospital, muitas vezes indo para o hospital, tomando Tilenol. E os médicos, cadê? Quantidade nós temos. Agora, a qualidade tem que ser revista isso aí. Vamos mostrar qualidade na administração, nos atendimentos. É isso que eu espero. E quero aqui também falar a respeito que a população da Vila Parnaíba me procurou em relação à energia. Gente, presidente, como Vossa Excelência falou na sessão passada, que houve aqui uma reunião com um dos responsáveis da CEPISA, em relação aos talões, gente, tem talão vindo lá na Vila Parnaíba de R$800, de R$1.000. Como é que um pai de família, minha gente, vai conseguir pagar um talão de R$1.700, de R$800? Isso não justifica. Então, as pessoas que estão sendo prejudicadas, como eu falei a essa pessoa que me procurou, que você não pague esse talão, que traga aqui a Câmara Municipal, que o presidente, na sessão passada, falou que vai recolher esses talões e enviar a um órgão competente para realmente ver o que realmente vai ser feito. Porque o que não pode é a população da Vila Parnaíba ser prejudicada dessa maneira. Primeiro, eles não colocaram os contadores em todas as residências. Segundo, colocaram uma
causando um valor exorbitante no consumo de sua energia. Porque eles colocaram uns contadores, uns postes velho lá e a fiação não adequada a esse tipo de serviço. E hoje o consumo está vindo triplicado. Então, a população da Vila Parnaíba, que fique atento, que não pague, que vamos brigar junto, que depender deste poder, desta Casa Legislativa, estaremos aqui unidos para defender não só a população da Vila Parnaíba, mas todos os bairros que estão sendo prejudicados. Então, eu quero aqui só finalizar. Eu acredito aqui, vereadora secretária, já passou o meu... Não, né? Então, quero aqui transmitir à população de Guadalupe e perguntar, assim, à pessoa mais ligada ao prefeito municipal, se aquele problema daquela mãe lá da 140, que está com sua filha muito doente, precisando de fazer a ressonância, se esse problema já foi solucionado. Queria pedir apoio ao vereador AD, ao presidente Zé Mota, à vereadora Lúcia, ao João Ricardo, que procure o secretário que realmente ajude essa mãe. Falo isso numa data muito especial, como mulher e como mãe, porque já tenho uma filha especial e sei da dificuldade que é você ter um filho dentro de sua residência doente e não ter condição para solucionar um exame no valor de R$600. Estou finalizando. A injustiça que eu acho, vereador, é porque o prefeito paga a determinadas pessoas dentro do nosso município e que moram em Teresina valores de R$1.000, R$2.500, como ele paga o ex-vereador Alderico, paga aqui, eu estou aqui em mãos, ele paga a senhora Claudiane Casimiro da Silva Sá, a esposa do Helder, R$1.280, uma mulher morando lá em Teresina. E a secretaria, o prefeito, não tem condição de pagar um exame para uma pessoa carente no valor de R$600? São essas as injustiças, vereador João Ricardo, está aqui em mãos, trouxe, tirei a cópia do balancete. Isso não é justo, minha gente. Então, não posso me calar mediante esses absurdos. E está aí o prefeito dando uma de coitadinho, de bonzinho, e os pobres sofrendo, pessoas que votaram e acreditaram. Será que a Claudiane é carente para receber R$1.280 morando lá em Teresina, pagando 20 horas a mais, porque ela é efetiva, só tem 20 horas, ela ainda paga 40 horas o seu salário. Então, quero aqui finalizar, não quero me estender, meu tempo já passou, mas só quero encerrar com uma mensagem e com essa indignação e pedir apoio a vocês que esse problema dessa mãe seja solucionado nesta data tão especial, o 8 de março, um dia que foi considerado o Dia Internacional da Mulher, uma data onde houve muitas reivindicações. Eu gostaria que esse problema fosse solucionado. E em poucas palavras, quero aqui deixar o retrato de uma mulher. Mulher, no teu ser, o encanto de ser. A vida, tua história, marcada pelo desejo de ser. Simplesmente mulher, em teu corpo carregas como ninguém o segredo da vida. Na tua história, a mancha da indiferença, da discriminação, da opressão. Em você, o amor mais lindo, a beleza mais transparente, o afeto mais puro em formar um novo ser. Parabéns a todas as mulheres guadalupenses e a todas as mulheres do Brasil. E gostaria de dizer a todas vocês mulheres que estão me ouvindo, que podem contar com esta brava e simples mulher, a vereadora Surama Martins. Obrigada.
A palavra continua facultada. A palavra, Sua Excelência, o vereador João Ricardo.
Senhor presidente, senhor vice-presidente, senhora secretária, excelentíssimos vereadores, auditorianos presentes, boa noite. Primeiramente, eu gostaria de saudar as mulheres que, nesses últimos anos, conseguiram uma grande
grandes conquistas em nossas cidades. Mulheres essas que nem a vereadora Surana, que nem a vereadora Lúcia, que nem a vice-prefeita Francinete. Mulheres que realmente são de garra, de luta, e que procuram dar o melhor de si para conquistar seus desejos e realmente ajudar o próximo, como todas e muitas outras vêm fazendo em nossa sociedade. Então, aqui fica o meu fraterno parabéns a todas as mulheres guadalupenses, não só guadalupense, mas do Piauí e do Brasil. Gostaria de dar um pequeno ressalvar sobre o que o nosso presidente falou em relação ao atendimento, certo, em nossa cidade, de alguns bares, hotéis, que muitos turistas vêm aqui e reclamam, né? Mas eu tive a oportunidade de participar de uma das reuniões e já estão trabalhando nesse sentido, até recebendo o pedido da Câmara Municipal, através do senhor presidente, o senhor José Mota, e que eu tive a oportunidade de participar e acompanhar. Não fiquei até o final, mas porque tinha um compromisso, mas pude observar que esse projeto está sendo conduzido pelo SEBRAE, uma equipe realmente competente, que tem parceiros importantes como o Banco do Brasil, a própria Chess, empresas que realmente estão interessadas em ver o turismo guadalupense se desenvolvendo. Então, na reunião, senhor presidente, há duas semanas atrás, se eu não me falo a memória, o SEBRAE fez uma reunião com os principais responsáveis lá pela Belém, pelos hotéis, procurando achar os pontos fracos e os pontos que médios que precisavam ser melhorados. Então, aqui se fizeram vários levantamentos e o SEBRAE fez essa captação de dados para que sejam analisados na sede do SEBRAE em Floriano, em que eles voltarão e haverá uma sequência de reuniões no período de 3 anos para que realmente o nosso turista venha para Guadalupe e veja outro cartão postal de Guadalupe, né? Então, aqui foi discutido até a maneira de como é que deve ser servida a cerveja, como a pessoa deve apresentar os garçons, do layout de cada barraca, ou do layout de algum hotel. O Banco do Brasil se dispôs e está inteira de disposição para quem queira investir na cidade, para quem queira colocar um hotel, colocar um restaurante, dar todo o suporte para que esse empreendedor venha ajudar a realmente fazer com que Guadalupe ofereça serviços de qualidade. Então, senhor presidente, esses são meus comentários. E haverá muito mais novidade, muito mais serviços prestados para Guadalupe, à população e aos turistas. Eu creio que, e acredito, como acredito no SEBRAE, no Banco do Brasil, eu creio que isso provavelmente será uma realidade próxima para nós e que nós possamos todos desfrutar de realmente um atendimento melhor e que tudo isso torne o nosso cartão postal melhor, para que quando o turista vir e lembrar, eu acho que eu venho aqui na próxima semana, então na próxima vez que eu vim aqui eu vou trazer mais algum familiar. Essas são minhas considerações em relação ao projeto de turismo de Guadalupe. Eu queria aqui me juntar aqui às palavras da vereadora Surama, do vereador Pierre, em relação aos médicos, né? E ainda é um problema sério para Guadalupe, infelizmente é uma realidade que não podemos negar. Mas eu peço que realmente o responsável, o secretário, juntamente com o prefeito, que realmente procurem essa solução, porque já está insuportável e nós não aguentamos mais ver tantos cidadãos que procuram o serviço e não são atendidos e não têm esse serviço prestado. Eu digo, vereadora Surama, que não é nem qualidade, mas é falta de trabalho mesmo, certo? Porque se um agente de saúde, de anemias, falta, ou se ele deixa de entregar sua produtividade, ali é reduzido o salário dele, é colocado a sua falta. E por que não para o médico? O agente de saúde é tão importante em nossa comunidade que é ele que vai procurar os focos, é ele que vai sair de casa em casa, é ele que está debaixo do sol quente. Então é uma classe que realmente merece toda atenção, não desprestigiando o médico, mas o médico também. Nós só pedimos que ele faça seu papel, cumpra, faça só o seu dever. E acabou. Não queremos mais do que isso. Só queremos que ele faça o que ele está sendo pago para fazer. Somente isso. Outra situação tocada aqui em relação aos carros e motos, em que os condutores são menores de idade, que não possuem habilitação, e realmente querem se exaltar essa juventude através de uma moto, através de um carro, dando cavalo de pau ou empinando moto. É uma atitude completamente irresponsável, certo? De um certo ponto de vista, mas não são todos os jovens que fazem isso. Certo? Existem aquelas pessoas específicas. E que eu gostaria de dar meu apoio à PM, à Câmara Municipal, ao prefeito, à Polícia Civil, certo? Que estão procurando realmente diminuir essas estatísticas, principalmente de acidentes, certo? Estão hoje coibindo esses jovens, que realmente vem trazendo um histórico de acidentes em nossa cidade preocupante. Senhor presidente, para o momento, minhas palavras são essas. E me despido aqui, encerro minhas palavras dando uma boa noite a todos os guadalupenses. Obrigado.
A palavra continua facultada. A palavra com Sua Excelência o vereador Amadeu Júnior.
Senhor presidente, senhor vice-presidente, senhora secretária, venho mais uma vez na tribuna de hoje manifestar minha palavra, meu pensamento. A princípio, quero registrar também, em poucas palavras, pelo Dia da Mulher. Um registro importante, merecedor, até para que se possa registrar uma história longa de batalhas e conquistas, porque a mulher, durante muitos anos, foi minimizada em seu potencial, em sua capacidade, de maneira que, em um passado bem recente, sequer o direito de exercer o voto a mulher poderia. Hoje, a mulher está representada em todos os segmentos da administração privada, administração pública, inclusive com provavelmente uma mulher candidata a presidenta da República. E pelos cargos já no Brasil exercidos pela mulher, o mais importante deles até o momento talvez tenha sido o cargo de presidente do Supremo Tribunal Federal, a Corte Maior da Justiça, exercido pela ministra Ellen Grace, uma mulher com conhecimentos jurídicos muito amplos e que foi, de forma muito justa, eleita presidenta do Supremo Tribunal Federal. Fica os parabéns do vereador Amadeu Júnior a todas as mulheres residentes em Guadalupe, no interior, e dizer a elas que continuem essa batalha de conquistas, essas batalhas de trabalho e de trabalho concorrentemente ao lado do homem, nem na frente do homem e nem atrás do homem, ao lado, até pelo princípio constitucional da igualdade. Segundo ponto, já mencionado pelos colegas vereadores, acerca dos médicos em Guadalupe. E eu concordo, precisa que os médicos exerçam os seus cargos, que me parece onde a locação está mais difícil é no hospital. Todavia, eu posso dizer ao povo de Guadalupe e aos colegas vereadores, porque o doutor Randall me falou, que foi convidado a prestar um plantão no hospital local e prestou durante 3 meses, só que não recebeu pagamento. Por conta disso, deixou de prestar plantões no hospital de Guadalupe, passando a trabalhar somente no ambulatório para o qual ele é concursado. Então, o motivo por que ele deixou de prestar plantões no hospital é somente esse, porque prestou por 3 meses e não recebeu o pagamento da prefeitura local. No outro ponto, eu queria chamar a atenção dos colegas vereadores a um assunto que, a princípio, até parece não ser muito interessante para Guadalupe. Todavia, poderá ser algo muito importante ao nosso município, que é a construção das barragens para aproveitamento hidrelétrico, no nosso caso, de Cachoeira, ali perto da Manga. Eu faço parte da comunidade de Ardo Passo por conta de 2 propriedades rurais que eu tenho naquele município. E me somei àquela comunidade de Ardo Passo ao ter conhecimento da instalação dessas hidrelétricas e desses reservatórios de água, porque certamente ele irá nos atingir. A nossa preocupação é que, como fomos pegos de surpresa, nós não tínhamos certeza e informações suficientes para que a gente pudesse ao menos se organizar e pleitear alguma coisa que fosse justa à comunidade de Ardo Passos. Aquele município recebeu visita de sociólogo e assistente social. Todavia, o trabalho exercido por esta socióloga e assistente social foi muito falho, foi muito lacunoso, foi muito omisso, a ponto de, naquela audiência pública feita há 8 dias atrás em Floriano, nós que levamos uma série de indagações àquela audiência, voltamos com muito mais questionamentos. O relatório de impacto ao meio ambiente feito por aquelas empresas que postulam a construção dessas barragens foi muito falho, foi muito lacunoso, foi muito omisso, a ponto de não registrar sequer a existência do Rio Prata, esse riacho que nós conhecemos, que corta Guadalupe e que nasce em Lambisalles e desemboca dentro do Parnaíba. Para o relatório de impacto do meio ambiente, esse riacho não existe, e ele é um dos subafluentes do Rio Parnaíba. Lá está um dos biomas dos mais equilibrados da nossa região. Desde jacaré, sucuri, aves, provavelmente em extinção, até um ponto de equilíbrio da natureza pela sua própria estrutura. Isso também não foi mencionado no relatório de meio ambiente. A comunidade Ardo Passo indagou na audiência pública, e eu fui um dos que usei a palavra para indagar, para saber quantos metros a água do reservatório ia atingir Artur Passos. Nem isso essa comissão que estava lá soube resolver. As contradições eram tantas que eles disseram lá na audiência, aqui segunda-feira, que a barragem não atingiria as duas igrejas da Manga. Da Manga, lá perto de Floriano. Uma igreja da Manga no Piauí, outra igreja da Manga do Maranhão, que fica a menos de 100 metros do leito do rio. Eles dizem que a água não atinge lá, que fica na boca da barragem. Já em Artur Passos, que fica a 67 quilômetros local da barragem, eles disseram que vai atingir a igreja, que fica a mais de 400 metros da margem do rio. Uma contradição vergonhosa daquelas pessoas que fizeram de conta que estudaram a nossa região e deram atestado de total de falta de conhecimento em uma audiência pública. Esqueceram até de quantas famílias iriam ser atingidas. Ora, Artur Passos tem 318 moradores. 80% deles residem a menos de 100 metros da margem do Parnaíba. E no relatório está que somente 40 pessoas vão ser atingidas em todo o município de Jerumênia. Mais uma contradição. Este relatório não pode passar e não pode ser aceito pelo IBAMA. Daí porque nós, e aqui eu sugiro os colegas do Poder Legislativo de Guadalupe, que embora terá pequena parte da sua superfície atingida, nós movimentamos informações ao Ministério Público, a quem cabe e tem legitimidade para proteger os interesses ambientais, coletivos e difusos. Lá em Artur Passos nós faremos. Porque este relatório é falho. Esse relatório não diz a realidade da nossa região. Esta é a primeira preocupação. Em segundo plano, existem as prováveis indenizações, que nesse instante está sendo prometido todo tipo de belezura, todo tipo de conquista. Mas na realidade nós sabemos que não é verdade. Aqui mesmo, nos platôs de Guadalupe, quando foi desapropriado através do DENOX, muitos e muitos proprietários de terra ficaram sem receber suas indenizações. Eu sou a prova viva disso, porque eu mesmo ajuizei ações judiciais lá na Justiça Federal pedindo indenizações ou tentando corrigir indenizações falhas que aconteceu aqui nos platôs. Isso poderá acontecer em Guadalupe, porque ao que se diz é que algumas casas do município de Guadalupe serão atingidas, poucas casas. Mas diante da imprecisão desse relatório e desses estudos feitos, que são tão grandes, a gente não sabe nem quantas casas de Guadalupe serão atingidas ou se, de fato, serão atingidas. Então, eu chamo a atenção aos colegas vereadores desse fato, que é preocupante, e da sociedade de Guadalupe e da sociedade de Artur Passos, que sofrerá um impacto maior, para que nós possamos provocar o IBAMA e ao Ministério Público Estadual e Federal, porque é da competência, em razão do Rio Parnaíba ser um rio federal, porque divide dois estados, para que verifique com muita cautela esse relatório de impacto do meio ambiente apresentado por aquelas empresas. Eu posso dizer que a insatisfação de todas as populações ribeirinhas que lá se fizeram presentes foram das piores possíveis. Ninguém, absolutamente ninguém, concordou ou ficou satisfeito com esse tipo. Mas eu tenho uma explicação e peço um minuto. No dia 10 de novembro de 2009, eu estava lá na Avenida Paulista, em São Paulo, quando, naquele instante, houve um apagão. Apagou tudo em São Paulo e no Rio de Janeiro. No dia seguinte, o presidente e sua candidata a presidente foi na TV e disse: nós resolveremos isso, suprindo a deficiência de São Paulo com os rios do Nordeste. Olha nós pagando o pato novamente. E assim foi feito. A partir daí, mobilizaram todo um trabalho para que nós possamos perder nossas terras, nossas propriedades, nossa história, nosso rio e o nosso meio ambiente, para suprir a deficiência de São Paulo e do Rio de Janeiro. Peço aos colegas, para encerrar, fiquemos atentos, não deixemos esses supostos estudiosos provarem ou não conhecer nada da nossa região que chegue aqui simplesmente impondo: tu sairás da tua casa e deixarás a tua terra, porque o governo precisa. Não é bem assim. O cidadão tem direitos e o Código Civil e a Constituição defendem o direito de propriedade. E é nisso que eu queria, junto com os colegas, que nós iniciássemos uma luta junto, para que seja defendido o direito à propriedade, o direito dos cidadãos. Boa noite.
Muito bem, Amadeu Júnior. Foi muito claro o esclarecimento quanto à audiência pública realizada em Floriano, pela Xes e os órgãos públicos. Agora, eu gostaria que isso fosse feito um documento da Câmara, todos os vereadores que foram participar dessa reunião, fosse assinado, para a gente levar para o conhecimento, pelo menos no nível do gerente regional do Piauí, o Ayrton. Que às vezes ele está indo também, que ele não tem tempo de participar do, direto, né? Aí ele recebe um documento desse, como você falou, de um pessoal, que uma audiência pública, que não sabe nem prestar um esclarecimento, fica, eu acho que não sei, voando o cara. Então foi muito bom. Eu acho que devia ter preparado um relatório bem sucinto. A gente pegava e mandava para o Ayrton, dizendo o que foi que a Câmara de Guarulhos participou da audiência pública e o que foi que achou da audiência. Eu achava que podia reunir todos os vereadores, sim, mostrar para ele, para ver que nós não ficamos ouvindo, assistindo, não ficamos calados com as coisas que foram apresentadas. Devia reunir os vereadores que foram e fazer um relatório bem sucinto mesmo, montar tudo, vou contar só mesmo isso que você falou aí, muito importante. Então a palavra continua faltada. Com a palavra o vereador Jesse James.
Boa noite a todos. A mesa presidente, aos vereadores aqui presentes, aos auditorianos, ao povo da cidade e ao povo do interior. Primeiro, pedir ao prefeito um pedido simples, que ele faça pelo menos o básico, que nem isso ele não está fazendo pelo nosso município. A Prefeitura de Guadalupe, todos os meses, ela paga um valor altíssimo para fazer a limpeza pública de nossa cidade. Agora, ela paga de janeiro a dezembro, só que quando chega, principalmente no inverno, ela paga, mas eu acho que não paga, deve não pagar, porque você olha para as ruas, você vê os matos, os lixos. Então devia ele não fazer o pagamento no inverno, porque o que ele diz é assim: está chovendo, o mato está grande porque está chovendo, mas não está sendo pago para fazer o roço e tirar a limpeza. E onde se anda, a gente vê, apesar das dificuldades, como foi dito pelos vereadores João Ricardo, pela vereadora Surama, pelo vereador Amadeu Júnior, pelo PR, a questão da falta de dentista, a falta de médico no hospital. Além disso, o prefeito ainda está colaborando, porque não está fazendo a limpeza pública e o pessoal estão adoecendo, principalmente o problema da dengue, que já se alastrou em nossa cidade. Onde se anda, vê o povo com dengue, o povo doente. A dengue, ela necessita de um trabalho social, de um trabalho de alerta, para que as pessoas possam ter cuidados e não deixar garrafas dentro de casa e baldes, mas também na rua, onde as águas ficam empoçadas entre matos, capins, lata, nos lixos. É só isso. Não adianta você evitar ter seus cuidados dentro de casa, na hora que você olha para frente de sua casa, um mato lhe cobrindo, as latas, as garrafas, os copos, então não adianta. Então está faltando sim. E se o povo está doente, a culpa é do prefeito, porque a competência é do município. E cabe a nós, vereadores, fiscalizarmos e não fechar os olhos para isso. E o principal disso tudo é zelarmos a saúde do nosso município, nosso povo. Também aqui, eu quero também enfatizar aqui e saber que o prefeito, ele, além de não fazer nenhuma obra, ele acha que é bom, é louvável sim, essas plantinhas que ele está, essas plantas que eles estão plantando nos canteiros da avenida para ficar bonito, a entrada da cidade, são boas. Mas o que adianta? Bonito não fica não, porque você olha para o lado, você vê um mato daquela altura, como é que você vai ter tempo de olhar para as plantinhas daquela? Ele devia primeiro cuidar do mato, que estão adoecendo as pessoas, para poder ir plantar suas plantinhas na avenida. Também aqui, uma coisa que eu fiquei muito preocupado, é uma coisa que está beneficiando a várias pessoas, espero que possa bater na casa de todas aquelas pessoas que suas casas são cobertas de telha, para que através desse convênio possam ser contemplados na coberta de, suas casas. Chega uma quantidade grande de telhas toda hora ali na avenida, todo mundo vê, mas vamos também, vereadores, é ficar atentos àquelas telhas, o valor que está sendo pago por aquelas telhas, porque aquelas telhas ali são telhas de quarta categoria. Ali é telha para ali, aquelas telhas ali, eu acredito que não aguenta muito inverno, não. Então é bom, é muito viável que estão fazendo a coberta das casas das pessoas, mas também a olhar o valor daquelas telhas, se estão sendo pagos com o valor de telha, da telha colonial, a telha boa, a gente tem que ficar atencioso nisso também. Então, que o presidente fez também o comentário aqui, a questão de formar essa comissão a respeito de diversas da questão da polícia, né, presidente? Eu acho uma coisa muito boa, até porque no artigo 30 diz: devemos legislar sobre assunto local no que couber, sendo municipal, sendo federal e sendo estadual. É interesse do vereador, interesse e obrigação. Então é muito importante formarmos essa comissão, porque está gerando muita polêmica em nossa cidade a questão dessas blitz de volante. Blitz de volante são blitz que eles estão fazendo, não parado no local, mas circulando nas ruas de Guadalupe. Então, eu acho correto, é errado as pessoas andarem sem capacete, sem habilitação, com suas motos atrasadas, sim, mas também eu não concordo. Essa correria de polícia atrás de moto, chega na esquina, fulano cai na outra esquina. Eu vi até uma história, eu vou até recolher essa informação, saber se é uma informação, pegar essa informação concreta para saber se isso é verdade. Diz que teve até uma pessoa, uma mulher, que perdeu um filho porque se assustou. Quando a polícia correu atrás dela, diz que ela se assustou, aí desceram com arma e tudo, ela se assustou. Eu vou até saber dessa informação se ela é verídica. O problema é na hora dessa perseguição, se um cai da moto, se um quebra, se um morre. Então o problema vai ser grande, grande, grande. O que eles deveriam fazer, eles fazeriam blitz. Se passar alguém, ou alguém correr, vejam quem é a pessoa e procure o promotor para intimar o pai, se a pessoa for de menor, se a pessoa for de maior, intimar aquela pessoa e dar advertência. Não está correndo atrás de um, correndo atrás de outro. Aí o pessoal está brincando. Então eu acho muito errado. Então a questão também da energia, que foi comentado pela vereadora Surama, eu também acho muito, muito errado. Porque quando foram colocar os contadores nas casas, colocaram em umas casas e em outras não. Então por que isso aconteceu? Agora, uns pagam energia, outros não, uma conta da alta, outra da baixa. Uns eles pediram, não, coloca o contador dentro de casa, eles colocavam. Outros, rapaz, coloca, eles não colocavam. Ele ia com a cara, se fosse com a cara daquela pessoa, colocava. Se não fosse, ele não colocava. Então, se tem alguém pagando energia alta e seu vizinho está pagando, eu acho muito incorreto aquela pessoa pagar. É correto, mas todos pagarem. Agora, para isso, temos que ter uma energia justa, uma energia de qualidade. Também não posso deixar de esquecer e desejar a todas as mulheres guadalupenses, mulheres brasileiras, pelo seu dia hoje. Então aqui eu vou encerrando minhas palavras por hoje. E boa noite a todos e até a próxima.
A palavra somente está com o vereador AD.
Senhor presidente, demais vereadores, os amigos que nos prestigiam nesta noite e no auditório desta casa, os guadalupenses que estão na zona rural e zona urbana, meu cordial boa noite. Em primeiro lugar, mais uma vez quero agradecer a Deus por essa oportunidade de estarmos aqui juntos para prestar o nosso serviço à cidade de Guadalupe. E diante de depoimentos que eu vi aqui de cada vereador, eu vi que é de muito proveito e de muita competência. Mas em primeiro lugar, eu não poderia deixar de esquecer de parabenizar todas as mulheres pelo seu dia, e com muita luta ao longo do tempo tem conquistado o seu espaço. Nós vivemos num país, até mesmo num mundo machista, ainda mais na nossa região nordestina, o machismo ainda predomina, mas mediante tudo isso a mulher tem conquistado o seu espaço ao longo do tempo e acredito que vão conquistar mais ainda, porque que seria do mundo sem a mulher. Então, meus parabéns para todas as mães, mulheres, e o desejo nosso é que todas prossigam na sua caminhada, sendo abençoadas por Deus a cada dia mais e mais. Bem, mediante os discursos que eu vi e também a fala dos nossos visitantes, nesta casa já houve indicações, Maurício, e está aqui representando o grupo de teatro, já houve indicações feitas concernente ao teatro em Guadalupe, concernente ao grupo Vicentino e todos os outros grupos já foram enviados para o Poder Executivo indicações concernente ao apoio ao teatro. Eu, particularmente, creio que os demais amigos vereadores, entendemos que o teatro é uma maneira, primeiro, de resgatar o jovem da ociosidade. Segundo, de mostrar os talentos escondidos na nossa cidade. Para quem não sabe, aquele ator Fábio Assunção é bem aqui do Codó. Não sei se todos sabiam, mas ele é do Codó do Maranhão, é de lá. Então, por que não um dia não ter uma celebridade nessa área de Guadalupe? E tudo começa assim. É muito perigoso quando as coisas já começam lá de cima, porque quando cai é grande a queda e fica difícil para se levantar. Mas quando você começa subindo os degraus da vida, você vai numa subida concretizada, realizada com muito esforço. Então eu digo para vocês, não parem, vocês com certeza vão continuar tendo o apoio desta casa, do Poder Executivo, enfim, de todos aqueles que têm a visão de melhorar a situação do nosso município. E essa é uma das formas, como outras mais. Então, fica aqui registrado que essa casa já fez algo em favor do teatro em Guadalupe, do jovem do teatro, porque o índice de droga, o índice de usuário de droga, o índice de violência na nossa cidade está crescendo muito, e esses assuntos já foram discutidos aqui várias vezes, e nós temos aí observado que é necessário, é um caso de urgência, procurar uma forma de envolver o jovem, o adolescente, a criança, no teatro, em outras formas de projetos, tem um projeto muito interessante, que meu filho até participou dele, que era o ProERD. E eu estava ontem olhando o livro do ProERD e via o aproveitamento que deixava na criança com respeito às drogas. Então isso é importante. Tudo que vem para beneficiar, engrandecer a cultura, o conhecimento, desenvolver o talento dos nossos jovens, do nosso povo, nós estaremos dando apoio. Sobre a questão da carne, é uma coisa que não dá assim para a gente entender. Eu também não conversei ainda com os vendedores de carne, mas até onde eu sei e até onde as pessoas me procuraram com respeito ao preço da carne, que a reclamação é muito grande, só tem 3 pessoas vendendo a carne mais cara. Então, por que que só 3 podem vender mais cara e os outros conseguem vender mais barato? Tem alguma coisa errada. Por que que os outros vendem mais barato e 3 vendem mais caro? Então, eu deixo aqui a minha manifestação. E a maneira mais rápida e mais eficaz de resolver isso é chamar, conversar e ver o que é que está acontecendo. Tem alguma coisa errada aí. Frigor Rocha é R$10. Outros mais aí são de R$10. E tem 3 que vende de 12. Não dá para se entender. E fico aqui com a fala do presidente. Se quiserem deixar para a Câmara resolver, tem 9 cabeças aqui pensando e a gente vai procurar uma solução para isso. Sobre o impacto da hidroelétrica, meus amigos me antecederam aqui, fizeram a sua fala nesse sentido, estive também na audiência pública. Nós queremos que a nossa região cresça, nós queremos que surja muito emprego na nossa região, e nós sabemos que se essa hidrelétrica for construída, forem construídas, vai ter uma geração de emprego e renda muito grande, mas temos que nos preocupar com o impacto, sim. Se não está satisfatório o levantamento que fizeram, é fazer outro levantamento real, da real situação da nossa região, no sentido de geografia, da bacia hidrográfica nossa aqui. Então, fazer o levantamento também do valor sentimental, do valor de bens sentimentos, porque pessoas que moram há 50 anos, 80 anos no lugar, fica difícil. Mas eu acredito que a CHESF, por estar envolvida nisso, uma empresa renomada, uma empresa responsável, uma empresa que tem prestado um bom serviço ao longo do nosso Nordeste, hoje a gente vê a preocupação dela em realizar palestras com a comunidade ribeirinha. A gente vê que ela desloca pessoas daqui para Ribeiro Gonçalves, para Uruçuí, para o lado do Maranhão, para estar procurando, assim, esclarecer e amenizar vários assuntos com as pessoas que foram atingidas com a construção da nossa barragem. E eu fico pensando, se não existisse essa barragem em Guadalupe, como seria Guadalupe hoje? Hã? Talvez nós estaríamos lá dentro do mato, sem acesso à internet, sem estrada pavimentada, sem colégios adequados. Então, a situação estaria pior. Queremos manifestar, não somos contra a construção das hidroelétricas, mas queremos uma coisa real, uma coisa que depois não venha causar danos diferente do que está no papel. Queremos a realidade dos acontecimentos futuros. É bem difícil fazer uma projeção para o futuro, mas nesse caso aí, engenheiros, assistentes sociais, sociólogos trabalhando, eles vão fazer o levantamento das duas formas, do impacto humano, social ali, e do impacto ambiental. Então eu acredito que nossa região vai prosperar, vai melhorar, e torço para que isso aconteça e quero muito que isso aconteça logo, porque nós estamos numa região difícil, carente. Nós temos visto muitas pessoas se deslocando daqui para outras regiões para procurar trabalho, mas temos que ver uma coisa. Com a construção dessa barragem aqui de Guadalupe, houve um certo, vamos chamar, discriminação. Eu lembro-me muito, presidente Zé Mota, que para um filho de Guadalupe estudar no SEDEG era um problema. A maioria não tinha nem acesso ao SEDEG. Só aqueles que tinham, assim, alguns chegados na CHESS, conseguiam estudar lá. Isso não pode acontecer, tem que ser revisto tudo isso. Como é que a pessoa saiu da sua cidade, abriu o seu espaço e não tinha o acesso que é melhor? Então nós temos que rever essa parte aqui para que não aconteça novamente esse tipo de coisa. Aproveitar a mão de obra local. Se não tiver qualificação, que qualifiquem, mas que aproveitem a mão de obra local da nossa região. E quero aqui falar também sobre a comissão especial que desde janeiro do ano passado esse vereador falou com o presidente e fala para essa comissão ser criada. Talvez, se já tivesse sido criada, tinha evitado alguns problemas que afetou a nossa comunidade aí. Então o presidente hoje abriu espaço para nós, se quisermos, criarmos essa comissão. Não é isso, senhor presidente? Então, vamos criar essa comissão urgentemente para acompanharmos muita coisa em Guadalupe bem de perto. E eu quero aqui manifestar o meu agradecimento a todos os guadalupenses, em especial às mulheres, mais uma vez, e desejar uma boa noite.
Com a palavra, a vereadora Lúcia.
Senhor presidente, senhora e senhores vereadores, povo de Guadalupe, meu boa noite. Inicio minhas palavras nesta noite fazendo uma homenagem a todas as mulheres pelo transcurso do seu dia, do Dia Internacional da Mulher, hoje, 18 de março. Mulher, todos os grandes senhores te reverenciam no dia de hoje, pois eles nasceram do teu ventre. Mulher, além de todos os poderes cósmicos, levas dentro de ti a semente sagrada que provê a vida. Tu és o mais belo pensamento de Deus. Teu coração é manancial de sabedoria. Do teu íntimo brota a força amorosa que nutre, regenera e ressuscita. Então, quero fazer uma homenagem a todas as mulheres brasileiras, piauienses e guadalupenses. E quero fazer uma homenagem especial, muito carinhosa, a todas as mulheres trabalhadoras rurais. Pois hoje, 8 de março é um dia muito especial para mim, porque hoje é o aniversário de minha mãe. De minha mãe que mora na Paraíba, que hoje está fazendo 94 anos. Então foi comemorado ontem com todos os filhos, mas infelizmente eu não pude estar presente. Então é uma alegria muito grande para mim. Esse dia que é comemorado, o Dia Internacional da Mulher, muito especial, por ser também o aniversário da minha mãe, uma trabalhadora rural, uma batalhadora, lutadora, que teve 18 filhos, minha mãe, trabalhadora rural. Então eu tenho um carinho muito especial por todas as mulheres trabalhadoras rurais. Então, dando continuidade à minha fala, quero comunicar ao povo de Guadalupe que foi decidido que segunda-feira passada nós não fizemos a nossa reunião aqui na Câmara, pois iríamos participar da audiência pública que já foi tão comentada aqui pelos senhores vereadores em Floriano. Então, por esse motivo, fomos todos nós vereadores participar da audiência pública de Floriano, de muita importância para o nosso município, para a região, como já foi comentado aqui por vários vereadores, a proposta do governo federal de construção de quatro usinas hidrelétricas no percurso do Rio Parnaíba. E uma delas está localizada, vai ser localizada, aqui abaixo de Guadalupe, precisamente na comunidade Manga, abaixo da Manga um pouco, e que irá também afetar o município de Guadalupe. Então, foi de grande importância, o senhor vereador Amadeu Júnior fez as colocações, e é preciso que, senhor presidente, foi colocado lá pelo pessoal do IBAMA, foi a audiência pública provocada pelo IBAMA, por mais alguns órgãos que estão à frente, o SENEC, a CHESF, a ENGEMP e a Queiroz Galvão. Então, foi colocado vários questionamentos lá com relação a todos os fatores positivos e negativos que essa barragem irá, a construção dessa barragem irá trazer às populações de vários municípios, como também abaixo de Floriano, próximo ao município de de Amarante, também será localizada uma hidroelétrica, uma usina hidroelétrica. E essa de Cachoeira, que será aqui do, na região, na comunidade Manga, que irá atingir o município de Guadalupe. Então, foi de grande importância a nossa participação. E quero dizer ao senhor vereador Amadeu Júnior que, nas palavras das pessoas do IBAMA que estavam lá falando, teve uma hora que foi comentado que, após a audiência, eles parece que ainda têm 60 ou 90 dias para receber todas as reclamações, os pontos de vista da comunidade, para após eles dar o relatório dele. Então, é viável, o senhor presidente falou que a gente envie um documento ao senhor presidente da CHESF, mas também que envie, seja endereçado ao IBAMA, para que conste a insatisfação e os pontos positivos e negativos, né, a respeito da audiência pública. Também quero falar um pouco da indicação que fiz hoje nesse plenário, solicitando ao senhor prefeito que seja criado o brasão oficial do município de Guadalupe. Nós sabemos que o artigo 4 da lei orgânica do município diz que são três os símbolos oficiais do município: a bandeira, o hino e o brasão. Nosso município já tem a bandeira e tem o hino. Então, eu solicito, peço ao senhor prefeito que faça a criação do brasão, mesmo porque vai servir, vai ser um, para ser constado em todos os documentos oficiais do município de Guadalupe. Vai acabar com aquela história de todo prefeito que entra em Guadalupe cria o seu brasão. Aí passa mais 4 anos, 8 anos, de repente o próximo prefeito mais um brasão. Então, até pela questão de custo, né? E para que não o brasão criado pelo prefeito que está entrando não seja uma identificação pessoal daquele prefeito. Que o município de Guadalupe, a partir da criação do brasão oficial de Guadalupe, fique por toda a vida. É uma questão, o prefeito vai ter que fazer tudo oficial, criar o concurso, né? Fazer tudo oficial. E que a gente acabe de uma vez por todas, todo prefeito que entra em Guadalupe cria seu brasão, lá se vai mudar, pintar colégio, mandar fazer os papéis oficiais do município. Então, de uma vez por todas, fica o município de Guadalupe com o seu brasão já tendo o seu hino e a sua bandeira. Com relação também aos assuntos que foram citados nesta Câmara pela senhora vereadora Surama e pelos demais vereadores, a respeito da energia da Vila Boa Esperança e da Vila Parnaíba, é preciso que de uma vez por todas, ou a Câmara de Guadalupe, ou a Prefeitura Municipal de Guadalupe, ou o Poder Judiciário, tome uma providência. A gente não vai poder mais viver dentro de um município onde a gente, que eu já procurei por diversas vezes, quem determinou, qual foi a lei que determinou que fosse colocado, volto a repetir, como já falei nessa tribuna, que ninguém, nenhum morador da Vila Parnaíba e da Vila Boa Esperança é contra pagar energia, não. Nós queremos pagar, sim. Nós moramos lá, moro na Vila Boa Esperança já há muitos anos, não pago energia, mas não pago energia por uma questão da Chesf. Eu não tenho culpa, os moradores da Vila Boa Esperança e da Vila Parnaíba não têm culpa nenhuma de não pagar energia. É uma questão de antigamente, foi uma questão da Chesf. Nós já chegamos lá e já encontramos assim. Então, se hoje foi determinado, quero saber por quem, qual foi a lei que determinou, qual foi o processo que foi feito para se colocar para os moradores da Vila Boa Esperança e Parnaíba pagar energia? Sim, vamos pagar. Se é para ser cumprido, a rigor, vamos pagar. Agora, queremos pagar, como já coloquei diversas vezes aqui, com legalidade, corretamente. Nós não podemos aceitar uma empresa que chegou aqui, que inclusive eu procurei a identificação dessa empresa, procurei por quem ele tinha sido mandado para vir instalar aqueles aparelhos, como eu falei aqui, ridículo, horrível, acabando com a nossa cidade, acabando com os bairros Boa Vista e Vila Boa Esperança, e ninguém teve resposta. É tanto que a empresa desapareceu, a empresa foi embora, ninguém tem notícia, ninguém sabe. Então é preciso que o poder público municipal tome as providências, senão essa Câmara vai ao judiciário procurar saber o que é que está acontecendo, o que foi que houve, e que antes eles façam toda uma revisão na rede elétrica dos dois bairros, como a vereadora Surama já tinha comentado. Então, e a respeito também da Vila Boa Esperança, vereador Pierre, quando o senhor falou a respeito do asfalto lá da nossa comunidade, é triste. Simplesmente a Vila Boa Esperança está destruída. Não tem mais nem como a gente se movimentar dentro daquele bairro. Está destruído em todos os sentidos. Agora também eu já havia comentado aqui, eu já havia colocado aqui antes, quando daquele bairro ser administrado pela Chesf, como era, todos nós sabemos. Mas a Prefeitura de Guadalupe, através do então prefeito da época, achou por bem se responsabilizar pela iluminação pública, pela limpeza pública e pela conservação da Vila Boa Esperança, em troca de um clube municipal, de um clube que hoje é o Clube Municipal de Guadalupe. Então, naquela época, ninguém da administração pública pensou nas consequências. Hoje é um bairro asfaltado. Vocês vejam a dificuldade que existe a prefeitura de calçar uma rua, de manter o calçamento na nossa cidade. E o asfalto? Como é que a prefeitura vai conseguir fazer um asfalto em todo aquele bairro, porque simplesmente não tem mais um metro que preste mais naquele bairro? Ou então é uma dificuldade muito grande. Eu já procurei por diversas vezes perguntar ao prefeito qual a solução que vai ser dada para aquele bairro, porque a gente tem que procurar. Então, já está entrando em entendimento com a Chesf, é o conhecimento que eu tenho, Chesf e Prefeitura, para ver se a gente consegue, há uma parceria com a Chesf, para ver se a gente consegue, porque é muito difícil. Quero dizer também ao Grupo Cultural Nossa Senhora de Guadalupe, que estamos aqui prontos a ajudá-los, a prestigiá-los. No que for possível, iremos nos reunir e o que for possível, pode contar com o apoio dessa casa para a realização da Paixão de Cristo, que é uma, de muita importância para o nosso município, para os jovens de Guadalupe, que é a parte da cultura inserida no teatro. E também agradecer ao senhor Benoni, que se fez presente no início dessa sessão, nos convidando. Eu quero reforçar o convite ao povo de Guadalupe que participem dos festejos de São José na comunidade de Vila Nova, durante o período de 10 a 19 de março. E agradecer a todos, mais uma vez, parabenizar todas as mulheres e dizer que estamos na luta. Parabenizar a companheira Surama por hoje estarmos representando esse poder em nome das mulheres de Guadalupe. E agradecer realmente de coração. Muito obrigada.
Agora nós vamos, vamos criar a comissão. Vamos deixar passar de hoje, não, porque fica só dentro de amanhã, amanhã. Então vamos fazer nossa comissão agora. Vamos criar o seguinte, vamos botar 5 titulares e 4 suplentes. Vamos envolver todos os 9 vereadores. O que é que vocês acham? Aquela pergunta, eu sempre pergunto, o que é que vocês acham? Deve ser feito 5 titulares e 4 suplentes? Então, vamos aí, vocês aí. Não, aqui. Pode, porque quer dizer. Mas bota com suplente. É, bota com suplente. Então, vamos ver aí, você vai anotando aí, quem é o presidente que você vai escolher para presidir essa comissão. Vocês. Eu acho que deve colocar todos, envolver todos nós, os 5 titulares e os suplentes, para que fique o negócio de ter envolvido todo mundo nessa comissão, para não ficar só pulando e tal. Então, vamos criar, colocando. O que é que vocês acham? Para colocar o Amadeu Júnior como presidente da comissão. Então, Amadeu Júnior fica como presidente da comissão. É, comissão especial. Fiscalização todos os órgãos, vai ter poder para fiscalizar todos os órgãos sediados em Guadalupe. Como vice-presidente, eu gostaria aqui o João Ricardo. Mas essa é uma comissão extra-cama. É uma comissão especial que é extra-cama. É para a gente ver todos os órgãos do município, como é que estão funcionando. E nós não queremos atrapalhar nenhum órgão, porque nós vamos ajudar. Aí vamos. Então, os outros membros fica. Eu achava que devia na mesa. A mesa não pode fazer parte da comissão.
Exato. O regimento interno da Câmara, ele fala das comissões de funcionamento da Câmara, não poderia. Mas eu estou percebendo que é uma comissão que vai trabalhar
extra-câmara.
Funcionamento da Câmara. Então eu não vejo que, por conta disso, não possa os membros da mesa participar. Eu só queria aproveitar o ensejo e dizer, presidentes, colegas vereadores, que eu também acho importante essa comissão, não pude falar na minha manifestação, porque, tirando como exemplo o que aconteceu no Brasil, depois foram criados os conselhos nacionais, de Energia, Conselho Nacional de Telecomunicações e até o Conselho Nacional de Justiça e do Ministério Público, que foi duramente criticado, mas que a partir da criação desses conselhos, a gente pôde verificar que o serviço público melhorou. Então, essa comissão é importante. Eu agradeço a sugestão de colocar meu nome como presidente e até já faço compromisso com os colegas e com as instituições de Guadalupe de tentar fazer o melhor possível para trabalhar dentro da conciliação como um parceiro, como um observador e um ouvidor, juntamente com os colegas.
É porque tem muitas pessoas que ficam pensando que nós não criamos essa comissão é para atrapalhar os órgãos. Mas não. Essa comissão vai ser criada é para ajudar o que for possível. Então, há muito tempo que foi falado sobre essa comissão e hoje nós vamos concretizar. Então, eu gostaria de botar aqui o AD como membro, botar o Pierre, outro membro da comissão. Aí o secretário vamos escolher quem vai e quem aceita. Pronto. Então, botar a vereadora Surama, secretária. Fechou aí os cinco. Né? Pierre. Surama, secretária. E os outros vereadores ficam um subsuplente, um apoio. É canadinha reserva. A comissão especial da Câmara para realizar um trabalho no nosso município foi criada agora. Então nós temos aqui como presidente o Amadeu Júnior, vice-presidente João Ricardo, secretária Surama, Pierre Amadeu Júnior, são IAD membros. E os demais vereadores ficam como um apoio para essas pessoas que estão aqui no momento. Então, meus senhores, para fazer as considerações finais aqui, falando sobre o problema de energia da Vila Parnaíba, foi falado muito aqui. Mas eu quero dizer para os novos vereadores, os ouvintes, agora, no momento, que estão com o seu radinho ligado, que até no momento, essa presidência não recebeu um talão para poder eu fazer a minha denúncia. A nossa denúncia. Então, o pessoal fala, mas você pede o documento, não traz. O problema da água é o mesmo problema da energia. E com relação à empresa, a Chess tem um pouquinho de culpa nisso, que eu disse até para a Teresina já, porque a Chess ela deu para a Cepisa 258 mil para fazer essa implantação da rede. Só que a Chess, do momento que estavam instalando esses contadores aí, a chefe devia ter colocado um técnico dela para acompanhar todo o serviço. Não colocou. Aí foi um erro. Ela não pode dizer nada que está errado nesse momento, por causa disso. E quanto à quadra, quando foi entregue para a prefeitura, a chefe deu primeiro uma máquina, um trator da prefeitura, e o prefeito na época pensava que ia receber todas as casas da Vila Parnaíba que estivesse ocupada, a exemplo da Vila Parnaíba, para vender, trocar por jumento, trocar por tudo que não presta. Então ele se avexou tanto em receber essas casas que deu no que deu. Ele pensou nisso. Não, eu recebo a Vila Parnaíba, a Chess vai pegar e vai me dar as casas como deu na Vila Parnaíba, na Vila igual na Vila Parnaíba, do Boa Esperança. 240 casas, onde houve despejo de família. Foi trocado o caso até para o jumento cargueiro. Eu sei da história todinha. Então, graças a Deus, que a prefeitura na época, não dou hoje para a prefeitura, porque isso talvez tinha sido coisa pior do que da Vila Parnaíba. Mas achece que a prefeitura comprou aí 2.000 e tantos metros quadrados de emulsão asfáltica para ajeitar essa estrada aqui do aeroporto. Lá para dentro, a Chess comprou agora 13 toneladas de emulsão asfáltica para ajeitar lá dentro da quadra. Agora tem o caso da Gespisa, que fez o buraco, deixou fazendo buraco em todo lugar. Eu perguntei um rapaz que naquele dia, eles disseram, ficou tão assim, não fizeram isso não, vereador? Não fizeram não. Sabe o que é que tem muito lá depois que eles fizeram o buraco? Está criando muito é mato. Pode olhar na quadra, onde eles passaram, o mato está crescendo. Fora o mato da praça. A gente olha de um lado para o outro e não vê ninguém. Entendeu? Sobre o negócio da dengue, que foi falado aqui, eu lembro bem, eu passando pelo Coqueiro, houve um grupo de saúde. Com a turma, era uma turma grande de saúde, que eu vi aqui no TV, que é isso? Não, nós estamos orientando aqui sobre a dengue, como evitar a dengue. A dengue, nem eu, nem você, nem prefeito, nem presidente da República, não dá jeito, se não houver uma conscientização do povo. Não adianta, porque se às vezes eu quero, a pessoa não gosta do prefeito, eu vou deixar essa água. Não sabendo que aquela água vai fazer mal à própria à família dele. Isso acontece muito em Guadalupe. Então, se não houver uma conscientização do povo, a dengue vai continuar crescendo em Guadalupe. A saúde já deu a sua colaboração, como evitar. Muitas pessoas não querem obedecer, fica difícil. É difícil. O poder executivo colocou uma turma da saúde que eu encontrei lá no Coqueiro. Não, a limpeza da cidade, vereador, eu até onde eu sei, está sendo feita a limpeza da cidade. Não, se tiver rua por aí, eu não ando, em toda a cidade, numa cidade toda, eu não, lá na minha vida para Paraíba, está precisando limpar. Está precisando. E até sugeri uma coisa barata para fazer esse trabalho. Tem uns carrinhos aí, basta comprar 3, 4 carros daquele, uma pessoa só, sozinha uma pessoa, com um carrinho de mão, atendia todo o serviço do Guadalupe e o custo era muito baixo. Eu já falei isso aqui na prefeitura, vou fazer isso. E vou até cobrar do prefeito novamente. E fiz aqui um pedido aí para perguntar para vocês, que vai ser feito um calçamento que eu pedi ao prefeito, 90 metros por 90 por 4, dá 300 e pouco metros, de frente ao quartel da polícia, e quando chove, ali dá uma lama maior do mundo. Delegacia e o quartel de frente ao quartel mesmo ali. Frente. Estive lá hoje meio-dia eu estive lá. E se não tiver for feito rápido, o muro vai arriar. Porque está erosão aí, está doido demais. Então, senhor, como do Arremará tratar, do encerrado os trabalhos dessa sessão. E o novo vereador, eu vou convidar para a gente comer um bolo, em homenagem ao Dia das Mães. Dia da mãe e mulher é tudo a coisa só. Tudo. A mulher sempre, mas agora do homem nunca a pessoa fala do homem, né? Tá bom, então, muito obrigado a todos.
A Rádio e a todos. 10 da cidade.
Cidade Luz FM.
A Rádio 10 da cidade.